dia. São 8 da manhã no continente e na Madeira, 7 horas nos Açores. Terça-feira, 24 de dezembro, que marca a atualidade das notícias a esta hora.
Subiu para 9 o número de mortos nas estradas, é o que adianta a GNR no âmbito da Operação Natal e Ano Novo. Aguiar Branco considera que nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro da Administração Interna são responsáveis pela forma como decorrem as ações policiais, como aquela que aconteceu no Martim Moniz. O Presidente da Assembleia da República afirma que, em caso de alguma ilegalidade na intervenção da PSP, terão de ser os tribunais a julgar essas situações. Nesta edição, vamos espreitar os preparativos de uma família transmontana para a ceia de Natal. O bacalhau, o polvo e os doces não vão faltar à mesa.
Coimbra acorda com 5 graus, Lisboa e Porto com 7, Faro com 9, Funchal com 12 e Ponta Delgada com 13. Edição das 8 da manhã com o Frederico Moreno.
Desde o início da Operação Natal e Ano Novo, a GNR já contabiliza 9 vítimas mortais nas estradas do país. Os acidentes rodoviários também provocaram, desde sexta-feira, mais de 300 feridos. Ouvido à Instantina 1, o capitão João Gaspar, da Guarda Nacional Republicana, faz uma atualização dos números. Ontem foi registada mais uma morte devido à sinistralidade.
Relativamente à sinistralidade rodoviária, foi mais uma morte resultado aqui de uma colisão em Santa Maria da Feira. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, a Guarda Nacional Republicana lamenta 9 vítimas mortais, 26 feridos graves e 275 feridos leves. E tinha a registar 976 acidentes.
Em relação ao número de detidos já a registar por parte da GNR, 270 detenções devido ao excesso de álcool.
A Guarda Nacional Republicana fiscalizou mais de 41 mil condutores, dos quais 544 conduziam com excesso de álcool e destes, 270 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1.2 gramas por litro. Foram ainda detidas 78 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.
Balanço até o momento da Operação Natal e Ano Novo da GNR, que começou na passada sexta-feira. A Guarda Nacional Republicana está a monitorizar a circulação automóvel num período de festas e de maior intensidade rodoviária nas estradas do país. São cada vez mais os condutores em Portugal acima dos 80 anos. De acordo com o Instituto da Mobilidade e Transportes, nesta faixa etária, cerca de 80 mil pessoas renovaram a carta durante o último ano. São dados divulgados esta manhã pelo Jornal de Notícias. O número de condutores mais velhos tem vindo a aumentar ao longo dos últimos 6 anos em Portugal. O Presidente da Assembleia da República considera que o Governo não é responsável pela forma como são conduzidas operações policiais. Depois da ação da PSP no Martim Moniz, que motivou fortes críticas da esquerda à direita, José Pedro Aguiar Branco afirma que existe uma perceção de insegurança, apesar dos números mostrarem que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. O Presidente do Parlamento também considera, Inês Martins, que terão de ser os tribunais a julgar qualquer comportamento policial à margem da lei.
O Presidente da Assembleia da República confia nas autoridades e pede aos portugueses que façam o mesmo.
Aquilo que cada português deve ter que é confiar nos órgãos da polícia, de segurança pública, confiar que estamos num Estado de Direito e, portanto, o comando operacional da polícia é que sabe como deve levar a cabo as operações que entenda que são úteis para a segurança dos portugueses.
Em entrevista ao Expresso, José Pedro Guiá Branco diz que a percepção de insegurança é real, mas põe de parte o cenário de uma operação policial com base na nacionalidade.
Não posso nem quero acreditar, e acho que isso não será, espero eu, que haja uma determinação de um determinado tipo de operação em função de outras razões que não a da insegurança que pode estar associada à mesma, e não por causa da comunidade A, B ou C. Isso, aliás, seria inconstitucional. E se houver algum comportamento que seja fora do que é a legalidade, aí temos os termais para poderem julgar.
Perante o mediatismo desta operação no Martim Moniz, a segunda figura do Estado iliba o governo de responsabilidades que tem sido alvo de várias acusações.
As concreto que acontecem, essas estão a cargo, não é seguramente nem do seu Primeiro-Ministro, também nem do Ministro da Administração Interna, de quem tem o comando operacional. E quem tem o comando operacional são as polícias. E eu quero confiar que as polícias sabem fazer um exercício proporcionado e que essa realidade se contenha dentro da lógica da legalidade.
Caso contrário, diz Aguiar Branco, os tribunais existem para julgar comportamentos que metam em causa o Estado de Direito.
Leitura do Presidente da Assembleia da República aos acontecimentos da semana passada no Martim Moniz, que têm valido críticas dirigidas ao Governo. Começa hoje mais uma greve nos aeroportos portugueses. Para além do protesto em curso dos trabalhadores da empresa Menzies, antiga Ground Force, tem início esta terça-feira uma greve dos trabalhadores da Portway, empresa que presta assistência em terra aos passageiros. A ANA Aeroportos alerta para possíveis perturbações. A paralisação foi convocada por vários sindicatos. Vai repetir-se também no dia 31 de dezembro. Foram definidos serviços mínimos nos aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal e Faro. A par destes dois dias de protestos, os trabalhadores da Portway também realizam um boicote às horas extraordinárias até ao final do ano. Os trabalhadores do setor da distribuição estão hoje em greve, escolheram a véspera de Natal para realizar esta ação de protesto em defesa de aumentos salariais. A paralisação pode afetar o funcionamento dos super e hipermercados. Ouvida pela Antena 1, Paula Castro, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços, afirma que as tarefas são muitas para um salário tão baixo e acusa a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição de ignorar as justas reivindicações dos funcionários.
Do lado da APED não temos tido respostas, nem a nível da conciliação, porque nós tentamos que houvesse, por exemplo, mais domingos para os trabalhadores estarem com a família, para uma redução do horário de trabalho, e mesmo a nível salarial também não há resposta. Não há resposta absolutamente nenhuma.
Qual é o vosso salário médio?
880, mais ou menos. O médio é 880, 890. É quase um salário mínimo, basicamente. Estamos a falar de pessoas que estão há 25 anos, 30 anos nesta profissão, por exemplo.
Dirigente da ANSIA, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços, entrevistada pela jornalista Rita Soares, a propósito desta greve dos trabalhadores da distribuição, que se realiza hoje, véspera de Natal, e que se vai repetir no último dia do ano, a 31 de dezembro. 12 pessoas morreram na Turquia na sequência de uma explosão numa fábrica. O incidente aconteceu no noroeste do território, na província de Balıkesir. Há também registro de 3 feridos nesta fábrica que produzia explosivos. As autoridades turcas já vieram afastar qualquer suspeita de crime, mas as causas da explosão estão agora a ser investigadas. A Casa Branca confessa-se preocupada com a situação política em Moçambique. O governo norte-americano já tinha pedido mais transparência em relação aos resultados eleitorais. Agora, depois de ontem o Conselho Constitucional do país africano ter confirmado a vitória de Frelimo e de Daniel Chapo nas eleições de outubro, o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou um apelo a todas as partes para que a violência termine e para que exista colaboração para a restauração da paz. Em sentido contrário, o candidato à oposição, Venâncio Mondlane, falou aos moçambicanos através da internet. Na rede social Facebook, afirmou que é necessário continuar a resistir.
Temos que estar prontos, moçambicanos. Temos que estar prontos. Virão dias difíceis, mas é de dias difíceis onde se faz também a melhor história. A história dos povos não é feita apenas de mar de rosas, mas a verdade é que a vitória está garantida para todos nós e em todas as coisas que ocorrerem, fiquem a saber, sairemos mais do que vencedores.
Venâncio Mondlane, candidato que, de acordo com as autoridades moçambicanas, foi o segundo mais votado nas presidenciais de outubro. Depois da confirmação dos resultados, ontem os protestos voltaram às ruas de várias cidades de Moçambique. O treinador do Vitória de Guimarães evita comentários sobre uma possível ida para Alvalade. Numa altura em que está a ser associado ao Sporting para substituir João Pereira, o técnico Rui Borges remete qualquer decisão para o clube com o qual tem contrato neste momento.
Para ser o mais direto possível, ok. Eu tenho contrato com o Vitória até 2026. O que quer que tenha que acontecer, tenho que falar com o Vitória primeiro. Por isso, da minha parte, quem falou comigo, é tão simples quanto isso. Estou aqui focado naquilo que era o jogo, naquilo que é a minha equipa e seguir, apenas isso.
Rui Borges, questionado ontem à noite na sala de imprensa do estádio Dom Afonso Henriques, no final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Nacional da Madeira, que terminou empatado a 2 bolas, o treinador do Vitória está a ser apontado pela imprensa desportiva como forte hipótese para suceder a João Pereira no comando técnico do Sporting. Em França, o recém-nomeado primeiro-ministro mostra-se confiante de que o novo governo não vai ser alvo de uma moção de censura. Entrevistado ontem à noite da BFM TV, depois de conhecidos os nomes que que compõem o Executivo. O primeiro-ministro francês criticou a queda do anterior governo, liderado por Michel Barnier. François Bayrou acredita que agora vai ser diferente.
Je suis persuadé que l'action que je définis devant vous.
Estou convencido de que as ações que apresento aos franceses e à equipa deste governo vão permitir que não sejamos alvo de uma censura. E, francamente, não podemos enfrentar os acontecimentos que estamos a viver com este grau de irresponsabilidade. Eu não gostei da censura, os franceses não gostaram. E há algo que passou quase despercebido. Os sindicatos e as confederações patronais escreveram em conjunto às forças políticas a dizer que não podemos continuar com esta instabilidade.
Não podemos continuar com esta instabilidade.
A instabilidade política em França tem de terminar, é o que diz o novo primeiro-ministro François Bayrou. A mesa dos portugueses vai encher-se de sonhos, rabanadas e pratos tradicionais. Muitas famílias já preparam a noite da consoada. Em Trás-os-Montes, o repórter Afonso de Sousa visitou a aldeia de Edrosa, no concelho de Vinhais, onde a família Martins se vai reunir para a noite de Natal na Casa Grande, que foi recuperada para turismo de habitação.
Luísa Martins já anda às voltas com a ceia de Natal, ali na cozinha da casa que já vem do seu tetravó.
Esta cozinha era constituída, por isto que vê mais dois quartos que estão para ali para trás.
Isto já tem 300 anos.
A passar aqui havia, inclusivamente nesta cozinha, havia duas andadas para porem os fumeiros em baixo e em cima. Como é aqui que vou fazer a consoada?
E já está tudo pensado.
Olha, descascar as batatas, às vezes coisas com a casca que ficam muito saborosas. Preparo a couve, as rabas, imprescindíveis. É um tubérculo muito transmontano que realmente é muito agradável.
Que é onde acompanhar o bacalhau e polvo, que não pode faltar nas mesas transmontanas, nem os doces.
As rabanadas, os sonhos, as filhoses e a alegria, umas vezes, outras vezes o arroz doce.
São só sete à mesa, mas na infância de Luísa, a agitação na casa notava-se bem.
Desde as avós, às mães, às filhas, às criadas, quando as havia, tudo participava.
Agora com 76 anos, recorda bem aqueles natais, porque era ela o centro de tudo.
Estava no meio de velhos, eram muitos velhos, eram os meus avós, eram tias avós, e depois todos eles se dedicavam ao seu menino Jesus, que era eu, não é, na altura.
E também ali na aldeia de Edrosa, a mais de 1000 metros de altitude, a neve fazia parte da paisagem e não só.
Eram casas que não estavam forradas como estão agora. A neve entrava pelos buracos, chamava-se mesmo a neve furaqueira, e era preciso depois irem lá pessoas com pás, com baldes, tirarem a neve. Eram outros tempos e os fusos que do telhado caíam fusos.
Grandes pedaços de gelo que caíam dos telhados. A Casa Grande da Edrosa transformou-se no sonho de Luísa Martins. Agora remodelada para turismo de habitação, a família vai reviver os natais passados no calor da cozinha enorme, com os utensílios do passado, os potes grandes e as sartãs e os sabores de sempre.
A tradição ainda é o que era, os preparativos desta família transmontana para a noite de Natal.
Portugal e o Mundo a esta hora, jornal às 8 da manhã com o Frederico Moreno. Informação atualizada em noticias.rtp.pt, tudo à distância de um clique. Joana Pérez segue na emissão da RTP Internacional, João Saavedra na Antena 1 Açores a partir da terceira, Luís Reis na Antena 1 Madeira a partir do Funchal.
Muito bem, já são 9 horas e 13 minutinhos, falamos do tempo e do